presidente Joaquim Chissano, liderou Moçambique, está nas Nações Unidas a co-presidir um grupo que lida com questões da saúde reprodutiva e direitos reprodutivos. Presidente, está aqui nas Nações Unidas hoje, quando se fala num grande desafio à saúde reprodutiva de jovens e no grupo juvenil estão inclusas as raparigas. Que grande mensagem traz?
Bom, o grupo em que eu estou é um grupo de advocacia e que faz análises e estudos da implementação do plano Programa de Ação, que foi adotada no Cairo em 1994, sobre população. É o Programa de Ação para o Desenvolvimento. E um aspecto que interessa a este grupo é o da saúde sexual e reprodutiva, que tem um vasto número de subcapítulos que vão desde a educação, aos comportamentos sociais, orientação, questão das famílias, violência doméstica, sobretudo a violência contra a mulher, a igualdade de género e o que tem isso tudo a ver com o desenvolvimento. Uma das questões que preocupam é o aborto inseguro. Muitas mulheres, sobretudo jovens, recorrem ao aborto quando encontram-se numa situação de ter uma gravidez indesejada, ou às vezes são os homens que obrigam-nas a abortar, às vezes sob ameaça, e que isso tem causado mortes. Há um grande número de jovens que morrem por causa do aborto inseguro. Portanto, nós procuramos sensibilizar as sociedades, os governos, para que criem as condições para que haja o acesso possível ao aborto seguro quando o aborto é necessário, quando o aborto é inevitável. Não estamos a pregar a necessidade do aborto a todo custo, mas quando se torna realmente inevitável, que não seja a causa da morte de quem pratica o aborto. Temos também a questão das doenças de transmissão sexual, sobretudo do HIV e SIDA. E relacionamos isto tudo com a revisão ou análise dos resultados da aplicação dos objetivos do milênio, até onde é que se chegou e essas vertentes, onde é que se encontram com os restantes objetivos do milênio. Vemos que há um encontro nos diversos aspectos dos objetivos do milênio com a educação sexual e reprodutiva. Muitos de nós, certamente, que levamos as vidas que nós levamos mal por falta de uma educação sexual e reprodutiva correta. Mesmo do ponto de vista da moral, às vezes é a falta de uma preparação suficiente para nós sabermos respeitar os nossos corpos e sabermos utilizar os nossos corpos de forma a que não tragamos nenhum prejuízos à sociedade e a nós mesmos, né? Hoje há muitos conhecimentos que podem ser passados tanto nas famílias como nas escolas para que as pessoas tenham um comportamento que garante um bom futuro para as gerações vindouras.
E a rapariga nesta vertente da educação, educá-la melhor, que benefícios é que pode trazer?
Trata-se de educar ambos os géneros, não só a mulher. Mas, evidentemente, a mulher, neste momento, é que está mais vulnerável, porque, segundo as formas arcaicas de relacionamento entre homem e mulher, a mulher tem estado sem defesas, tem sido excluída de muitas decisões, incluindo a decisão que é preciso tomar em comum para um relacionamento sexual e reprodutivo. Hoje pretende-se que a responsabilidade venha para esta mulher, mas não só a responsabilidade, mas também o direito, para que as contrapartes, os homens neste caso, também sejam educados para respeitarem este direito. Portanto, aqui falamos de direitos humanos.
Parece que ainda há desafios para atingir as metas de desenvolvimento. O seu grupo em particular, como é que pretende abordar este assunto? Em termos, por exemplo, dos casamentos prematuros e dos partos prematuros.
Esses casamentos prematuros são a consequência da falta de observância dos direitos de escolha das próprias mulheres e da educação. As mulheres crescem em certas sociedades pensando que esta aqui é a norma de vida, de ter um casamento prematuro. Não conhecem quais são as consequências, mas hoje toda a gente conhece as consequências e é preciso chamar a atenção aos que praticam isso sobre essas consequências nefastas, que começam na própria família. O que é que, como não é um estudo sistemático e uma discussão aberta, porque tudo é tabu, então as pessoas nunca aprendem dos erros, não sabem o que aconteceu noutra família. Em certas sociedades recorrem sempre ao slogan de que é feitiço, fulano de tal morreu por causa do feitiço, e não conhecem as coisas científicas. O que nós estamos a dizer é que é preciso uma educação eficaz e que os recursos para isso sejam encontrados. Recursos humanos, materiais, financeiros, infraestruturas. Portanto, tem que se desenvolver todo um sistema de educação e o sistema de saúde primária necessária.
Como é que acha que organismos regionais, a SADEC, por exemplo, pode ajudar a resolver questões de migração na África Austral? Como estes problemas de migrantes na África do Sul, que antes era suposto que, enfim, tivesse uma convivência pacífica?
O problema de migração não está fora daquilo que nós estamos a fazer, a educação para a saúde sexual e reprodutiva e sobre os direitos tem a ver com isso, porque o crescimento da população está ligado à falta de emprego. Portanto, é uma questão que é melhor resolvido quando houver um desenvolvimento equilibrado numa região. Está a ver, agora está a falar da migração na nossa zona entre os países da SADEC, mas não é diferente daquilo que nós vemos entre a África e os países europeus, que não há um desenvolvimento equilibrado entre a África e os países europeus, que faz com que haja excedente de mão de obra no nosso país, que procura expandir-se. Bom, isso já se vê também dos países de leste europeu, que vêm para o ocidente europeu. Então, aí no nosso país há isso. Mas o relacionamento que se encontra entre os povos que imigram de um país para o outro torna-se um pouco difícil também por uma ignorância entre as populações que não se conhecem, não conhecem suas histórias, as suas afinidades, que são mais do que aquilo que nos separa, mas que são desconhecidas. Mesmo o facto de termos feito uma luta de libertação nacional conjunta em unidade, às vezes novas gerações desconhecem o que nós sofremos do mesmo colonialismo e como nós nos apoiamos para nos libertarmos do mesmo colonialismo, e os objetivos que tínhamos, que eram os mesmos, de unirmos-nos de novo para construir os nossos países e passar o poder económico para os nossos povos. Isto tudo são objetivos que as nossas populações não conhecem muito bem. E não me admira, porque mesmo em cada país, os povos não se conheciam tão bem. Em Moçambique, por exemplo, tivemos que trabalhar e continuamos a trabalhar para a unidade nacional. Quando há pessoas que saem de uma região para outra, são tidas como pessoas estranhas que chegaram na província ou naquele distrito. Então, isso precisa de uma educação, ao mesmo tempo que há um processo de desenvolvimento, felizmente, que em Moçambique estamos a ver a progredir já. As províncias que eram chamadas províncias mais pobres já não são as mais pobres, e as mais ricas não continuam a ser as mais ricas. As fraquezas que existiam do ponto de vista económico nessas províncias, pontos positivos das outras províncias vêm ao de cima. Então, isso faz com que a unidade seja mais possível agora do que antes. Claro, é preciso continuar-se a falar, porque o desenvolvimento também pode ter os seus pontos fracos que conduzam à divisão, quando se começa já a correr para o bolo, para a divisão do bolo, porque apareceram coisas novas, etc. Precisamente porque há uma fase da fase pode-se ter interrompido a educação que indica como é que essas riquezas que aparecem agora apareceram. foi através de uma unidade, que é através de uma unidade que devem ser exploradas e devem ser distribuídas. E como é que são distribuídas, é preciso que isto tudo também seja bem explicado. É preciso que a educação que nós fizemos antes continue a ser feita, porque o aparecimento do carvão, do ferro, do gás, etc., seja visto dessa maneira. Olha, são riquezas nossas que precisam de um esforço comum para que sejam benéficas para toda a população.